Lúcio Jacksonal, o Diário Chantilly, região da Maia. Candidato a governador Mauro Mariani, o senhor sabe que quem vencer as eleições vai encontrar o Estado com uma dívida muito grande. É um grande desafio para qualquer um dos postulantes ao governo do Estado. Como o senhor encara esse novo desafio de quase 16 bilhões que serão herdados para quem, caso o senhor vença a eleição?
19 bilhões, quase 19. 20. Na verdade, o endividamento do Estado de Santa Catarina, assim como outros estados, é uma matéria que qualquer governante vai ter que enfrentar. Mas vamos enfrentar com muito otimismo, com muita confiança de que temos todas as condições para encaminhar. Tem que renegociar, alongar o perfil dessa dívida, especialmente as de mais curto prazo, que o grande problema do Estado é o fluxo de caixa imediato já a partir de 2019. Esse ano já pesou e o ano que vem pesa mais ainda. Então tem que se buscar uma renegociação, especialmente nesse curto prazo. Torniquete no gasto público, enxugamento da máquina, somente o essencial, não fazer o que fizeram nos últimos anos, que o INPC foi 57%, o custeio do Estado aumentou 109%. Pode, aí uma hora vai faltar recurso mesmo. E por outro lado, eu não tenho dúvida que o Brasil alcançando a estabilidade política a partir da eleição de um presidente, nós vamos alcançar também a estabilidade econômica e o país vai voltar a crescer. Há um crescimento represado no país e, ao ter esse crescimento, automaticamente o caixa dos municípios, do Estado, do governo federal, recebe um reforço significativo. A saída é por aí. A maior saída e a solução para Santa Catarina, além de contenção de despesa, é, acima de tudo, crescimento econômico. Não tem outro jeito, nós precisamos crescer. O Estado precisa crescer, precisa arrecadar mais, precisa ser mais eficiente no gasto público. Não tem outro caminho a não ser esse. E não ser irresponsável fiscal, como nós tivemos um período de muita irresponsabilidade fiscal.
Flávio, site Ronda Policial de Xanxerê, também Rádio Oeste Capital FM Chapecó. Candidato Mauro Napoleão também. Pleito eleitoral diferenciado nesse ano 2018, um tempo mais curto. Como vocês encaram essa corrida eleitoral? E outra, também, Napoleão, um grande desafio para todos os candidatos e as principais bandeiras é saúde, segurança pública e educação.
Perfeito. Em relação a essa campanha eleitoral atípica, nós já tivemos uma campanha em tempo mais curto, a anterior, mas aí em pleito municipal. E óbvio que numa eleição municipal, eu próprio disputei a minha reeleição como prefeito e fui reeleito, numa eleição municipal é mais fácil estar mais presente em todos os lugares. Santa Catarina é grande, são 295 municípios. Nós da chapa majoritária, Mauro Mariani, eu como candidato a vice-governador, os nossos senadores, Paulo Bauer, Jorginho Melo, nós temos nos desdobrado para poder estarmos em todos os lugares. Obviamente que numa eleição estadualizada, televisão, rádio, internet, redes sociais, isso conta e conta muito. Mas o nosso perfil é o perfil do olho no olho. Nós ainda assim preferimos estar nas ruas, solo de sapato, pé no chão, humildade, para fazer o contato olho no olho junto ao eleitor. E nós temos percorrido Santa Catarina em grandes roteiros, sempre tendo uma acolhida muito importante por parte da comunidade. Então nós acreditamos, né, que o olho no olho vai nos levar a ter a confiança das pessoas como a vitória. Em relação a esses temas prioritários, saúde, educação, segurança pública, nós vamos discorrer aqui ao longo dessa coletiva, mas o nosso governador Mauro, já na primeira pergunta, tocou num ponto-chave. A marca e a ênfase da nossa gestão será eficiência administrativa. Porque com eficiência administrativa, fazendo mais com menos, lupa em relação ao desperdício, corte no supérfluo, isso é o que vai dar musculatura para se ter capacidade de investimento naquilo que é essencial. Eu sempre digo que prioridade na administração pública é tudo. Todas essas áreas são absolutamente prioritárias. Então a prioridade das prioridades passa a ser gestão eficiente, eficiência na máquina pública, para que com menos recursos se consiga atingir mais e melhores resultados em áreas essenciais como essas. E aí eu reforço aquilo que o governador Mauro disse na primeira pergunta, que é eficiência, lupa no desperdício, corte no supérfluo, para realmente ter prioridade nessas áreas.
Candidato, o Mauro Marinho falou recentemente numa entrevista queria, em prazo de um ano, reduzir as filas. E a gente sabe aí que a saúde em Santa Catarina está passando por uma série de dificuldades. Como fazer isso?
Qual é o órgão da imprensa?
A Rádio Princesa e o Portal Faxinal.
Olha, obrigado pela pergunta. A saúde é um belo desafio, mas é um desafio que tem jeito. Eu tenho estudado muito, conheço os 295 municípios do Estado, conheci a maioria dos hospitais, a totalidade dos hospitais que têm relevância em Santa Catarina, inclusive o Hospital São Paulo aqui, né?
Isso.
São Paulo, tivemos aqui duas vezes visitando, um hospital de excelência, assim como o Regional Oeste de Chapecó. Eu conheço todos os hospitais. E eu estou convencido de que o problema da saúde em Santa Catarina reside na gestão dos 13 hospitais públicos, ter responsabilidade do governo do Estado. A ineficiência desses 13 hospitais públicos custa muito caro ao catarinense. Isso também não sou eu que estou falando. Vá lá e verifique no relatório do Tribunal de Contas. Está lá. A ineficiência dos 13 hospitais custou 670 milhões de reais aos cofres públicos. Agora, se você fizer uma conta, bem simples, né? A dívida agora está em 600, 700 milhões. Era um bilhão. Um ano você paga essa dívida. Então, o fato é o seguinte. Voltamos lá na conversa inicial. Se nós conseguirmos resolver a ineficiência, e nós vamos conseguir resolver essa ineficiência, acabar com essa ineficiência, nós teremos recursos para executar os mutirões de cirurgia. Veja o que fizeram com as cataratas, por exemplo. Cirurgia de catarata. Fizeram 12 mil cirurgias em 6 meses. Uma loucura que se fez em Santa Catarina. Quando se buscou uma solução, aqui mesmo na região, nós tivemos em determinada época, eu lembro, o Celso estava junto, o Colá também, estivemos lá em São Lourenço, já achei que era uma festa no hospital, estava a loucura de gente, fizeram 900 cirurgias num final de semana, se não me falha a memória. Quer dizer, se você tiver recurso para investir nos hospitais que verdadeiramente prestam o serviço, como é o caso do nosso hospital aqui de Xaxerê, que é uma referência cardíaca. Você veja o caso daqui de Xanxerê. Vamos pegar o Hospital São Paulo, né? De Xanxerê. É referência cardíaca para 1,5 milhão de habitantes. 1,5 milhão de habitantes. A fila máxima de espera no Hospital São Paulo, até onde me consta, são 30 dias para qualquer procedimento cardíaco.
O diretor está aí, o Fábio.
Está aí, eu vi o Fábio lá. Então, se eu falar bobagem, que Fábio, você me corrige. Então, você veja como dá para ter eficiência. Por quê? Porque é um hospital bem gerido, com a participação da sociedade, assim como é o do Oeste, assim como é o Maicê de Caçador, assim como é o São José lá de Jaraguá do Sul, ou o São Vicente de Paula de Mafra. Então, existem estruturas bem gerenciadas em Santa Catarina. E, infelizmente, o Estado, nós temos que admitir isso, não é arrumar culpado, é isso, é uma fotografia, está ali. Nós temos que atacar a ineficiência da gestão nos hospitais públicos. Resolvendo isso, nós teremos recursos para investir na saúde. E também é bom dizer que a bancada federal lá em Brasília fez um trabalho muito forte e nós recebemos um adicional na saúde a partir desse ano importante. E está aqui o Jorginho, que foi coordenador da bancada. Então, sabendo utilizar, otimizando os recursos, nós teremos condições e nós vamos cumprir. Em um ano, nós vamos zerar a fila de cirurgias em Santa Catarina. Pode anotar.
Só aproveitar, deixa, nesse aspecto específico, Santa Catarina tem uma deficiência de leitos de UTI. Nós vamos trabalhar muito nesse campo e nesse setor. Mas, por outro lado, há esses hospitais referência, os hospitais centrais, que são bastante disputados, e há hospitais menores em que há leitos sobrando. Então, a proposta também é o vocacionamento desses hospitais, é um trabalho para o vocacionamento desses hospitais, para que nesse aspecto específico dos mutirões, para zerar as filas de determinadas cirurgias e determinados procedimentos, é a valorização desses hospitais, para que os leitos possam ser melhor equilibrados à sua utilização. Então, a questão disso também vai permitir uma valorização e uma sustentabilidade em relação ao custeio e financiamento desses hospitais.
Isso já está sendo feito. Nós estivemos visitando o Hospital São José de Criciúma. Estava junto, né, Napoleão? Semana passada.
Sim.
Nós estivemos lá. Num domingo foi, inclusive?
Domingo.
No domingo, fomos visitar na reunião com a gente. O que é que eles fizeram lá? É um hospital de alta complexidade. Eles pegaram a média complexidade baixa e passaram para os hospitais vizinhos lá. E desafogaram o São José e aí, a partir daí, conseguiram dar uma avançada muito grande na alta complexidade. A questão hospitalar, em Santa Catarina, nós não temos falta de leitos hospitalares. Se você for pegar a estatística da ocupação dos leitos, vai chegar a 55% da ocupação do total dos leitos hospitalares de Santa Catarina. Nos hospitais maiores e públicos, 75, algo assim. Não sei quanto que é a tua ocupação.
75.
Essa é a média dos grandes, 75 e tal. Mas nos pequenos, tem hospital que é 30, 20% de ocupação. Na média, não chega a 50. Então, não faltam leitos hospitalares em Santa Catarina. O que precisa é reordenar, reorganizar isso aí. E é isso que precisa ser feito. E economizar dinheiro. É aquilo que nós sempre falamos. Nós não temos dinheiro para financiar a ineficiência. Não dá. Simples assim.
Por favor. Ivan, do portal Foca na Notícia. Nós vivemos um dilema muito sério em Santa Catarina. O jovem não consegue o primeiro emprego por falta de experiência e o empresário não contrata porque a mão de obra não é qualificada. E nós tivemos a divulgação do relatório do Saeb, de 2017, que o ensino médio, que é de responsabilidade dos governos do Estado, teve 70% de jovens classificados como ineficientes em matemática e português. Ou seja, matérias que o cara devia nascer sabendo. Como é que se pretende reverter essa situação? E nós temos um exemplo do município de Luzerna, que já vem investindo há algum tempo, fazendo a educação no período integral. E lá, inclusive, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio está investindo nos jovens do ensino médio, porque não pode ser feito pela Secretaria de Educação. O que se pretende fazer com relação a essa situação?
Qual é o seu nome?
Ivan.
Ivan, olha, eu quero te agradecer muito essa pergunta, porque foi o primeiro a levantar esse tema. Ninguém falava disso em Santa Catarina, eu estou desde o ano passado batendo nisso. O maior desafio que nós temos não é nem saúde, sabia? Não é nem saúde. Saúde nós temos o maior desafio é a educação. Eu tenho levantado isso desde o ano passado, tenho insistido nesse tema. Santa Catarina, a semana passada saiu a nota do IDEB. Nós éramos 14º, chegamos a 9º no ensino médio. É uma vergonha. Nós tínhamos que estar em primeiro, segundo. O lugar de Santa Catarina é primeiro, segundo. É um estado referência para o Brasil. No ensino fundamental, para ajudar na tua colocação, no enunciado da tua pergunta, o ensino fundamental nós somos primeiro e segundo. Quem é que faz ensino fundamental? Os municípios.
Municípios.
Municípios fazem com excelência. Aí, o governo do estado. O governo do estado, com todo respeito, é um fiasco. Nós estávamos em 14º, hoje estamos em 9º, que não é uma posição nada confortável para Santa Catarina. Bom, pior do que isso, nós temos 180 mil crianças matriculadas na rede estadual de ensino médio, mas nós temos quase 65 mil crianças ou fora, sem estar matriculadas, ou que se evadiram, ou em séries atrasadas. Esse é o retrato de Santa Catarina. Então veja você, 180 mil matriculadas e 60 e tantas mil fora. Olha a proporção disso, né? É muito grave essa situação no estado. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um grande mutirão para resgatar o ensino médio do estado. Está muito claro para nós, nossa proposta é clara. Nós temos apenas 7% dos alunos da rede em tempo integral, por isso que nós estamos patinando. Um estado que era o primeiro lugar, deve ter continuado, não observei isso, até o ano passado era o primeiro lugar, no IDEB do ensino médio de Pernambuco, tem 47% em tempo integral. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Nós precisamos avançar com o ensino em tempo integral, nós precisamos trazer os educadores para ser o centro dessa proposta, eles têm que conduzir isso para nós, têm que comprar essa ideia, eles têm que estar estimulados para isso. O governo do estado tem que ter claramente a priorização do ensino médio, na nossa opinião, o governo do estado tem que focar nisso, é um problema gravíssimo, porque essas crianças e adolescentes que estão fora da escola, qual é o futuro que eles terão? Como é que eles vão arrumar um emprego nessa sociedade hoje? Se quem estuda já é difícil, imagina o menino que não vai ter nem o ensino médio. Então, essa é uma ação imediata. Eu fico feliz quando você coloca, porque a minha pregação está surtindo efeito. Eu estava pregando sozinho nessa questão há mais de ano que eu estou fazendo essa pregação. Tanto fazia essa pregação que eu fui lá em Pernambuco conhecer como é que eles revolucionaram, porque eu me apavorei quando vi os dados de Santa Catarina. E o vice-governador de Pernambuco, que é nosso amigo, era o Raul Henrique, foi deputado conosco, e é um especialista em educação, fui lá ter com ele. Fomos lá conversar, fiquei 2 dias visitando a escola, falei com o secretário de educação, falei com o cara, que é um empresário da iniciativa privada, que criou o sistema lá, e depois o Eduardo Campos, quando o governador incorporou e colocou no governo do estado, e o resultado lá foi fantástico. Eles fizeram 22º, em poucos anos saltaram para primeiro. Mas foco no ensino em tempo integral, foco no pedagógico, não tem nada mirabolante, não construíram grandes obras, nada disso. É pedagógico, professor comprometido no processo, e nós vamos criar, só para você ter uma ideia, nós vamos criar uma gratificação para as professoras e professores que aderirem à escola em tempo integral. Vai ser um programa especial. Mas para isso, vão receber capacitação, vão ter que entregar resultado, vão ter que não apenas ensinar para o aluno o beabá, mas vão ter que ensinar muito mais que isso. É fazer um projeto de vida de cada aluno. É assim que eles fazem lá e assim nós vamos fazer em Santa Catarina. Aumentar muito e caminhar pelo ensino em tempo integral. Isso está muito claro para nós e nós temos muitos exemplos a serem seguidos. Exemplos que deram certo. Nós não precisamos inventar a roda. É observar aquilo que deu certo, adaptar para a nossa realidade e tocar adiante. Eu dou um exemplo aqui que caiu num vazio. Veja as nossas escolas agrícolas. O Colato é um que estudou a escola agrícola. Não estudou, Colato? Não sei se aqui tem mais alguém. Escola agrícola é uma coisa assim, tem muito a ver conosco em Santa Catarina. Mas a escola agrícola, ela está num limbo, assim. Ela não é nem uma coisa, não é nem da educação, nem da agricultura. Ela está meio, perdida, assim. Ela não pode ser exatamente uma escola de ensino em tempo integral, não se caracteriza dessa forma específica para os filhos dos nossos agricultores, mas ela fica meio solta em Santa Catarina. Inclusive ameaçaram de fechar as escolas agrícolas pelo Estado.
O SEDUP.
É isso. Feliz, tomara que você divulgue bastante isso. Divulgue, porque nós precisamos. É um assunto que o governador e o governo sozinho não vai resolver. Vai ter que fazer um grande envolvimento da sociedade de resgate do ensino médio no Estado.
Márcio, Rádio Superdifusora, também o site Lança Notícias. A minha pergunta para ti é mais direcionada ao microempresário nos dias de hoje. Ele se desdobra, ele se reinventa para poder se manter no mercado. Como é que você vê essa situação e impostos também, que literalmente hoje o empresário passa a vida quase trabalhando em cima para poder conseguir dar o giro, literalmente, né? Como é que você vê essa situação?
Primeiro eu vou deixar o Napoleão contar o que ele fez lá em Blumenau e não vou reproduzir em Santa Catarina. Depois... O Jorginho, eu e o Paulo Bor, nós temos conversado de uma ação que nós vamos fazer. Mas fala primeiro Legal. Como é que você fez lá.
Só historiar um exemplo que a gente adotou lá na Prefeitura de Blumenau. Fui prefeito por duas vezes, como o Mauro foi prefeito por duas vezes. E esse, aliás, é um aspecto diferenciado. Tem um governador e um vice-governador, ambos tendo passado por gestão municipal, era um município que o cala aperta. Era um município que a gente sabe as dificuldades. Então, ter dois, né, gestores no âmbito estadual, tendo essa escola municipal, isso com certeza faz toda a diferença. Lá em Blumenau, eu fui prefeito no auge daquela crise do desemprego no Brasil e da recessão econômica no Brasil. E aí é preciso ter uma palavra de ordem, é simplificar e tirar a burocracia. Mas numa eleição tem quem fala e tem quem faz. Muita gente vai falar em simplificar e desburocratizar. Conosco aqui é arregaçar a manga e fazer acontecer e gerar resultado concreto. Como a gente já fez, né? A gente tem a prova de como fazer. E lá a gente criou a Praça do Empreendedor. Na verdade, havia 7 locais físicos diferentes para alguém que queria abrir o seu negócio, pequeno, médio, grande, tanto fizesse, microempreendedor individual, ele tinha que passar em 7 locais físicos diferentes. Se fosse de carro, ia ter que pagar 7 estacionamentos. De ônibus, ia pagar uns 3, 4, 5 passes, porque era em regiões diferentes. O sujeito vai na prefeitura, aí vai na vigilância sanitária, vai no órgão ambiental, aí vai na exatoria, aí vai no bombeiro e assim por diante. Então é um calvário. Nosso governador tem falado que é um pelotão de sabotagem. Sujeito passa por um baita de um teste antes. Isso é muito complicado, a gente tem que simplificar, né, e desburocratizar as coisas. Eu sempre digo que o simples e o óbvio na administração pública faz toda a diferença. Aí fizemos o óbvio, tudo num lugar só, a Praça do Empreendedor. Simples assim. Em resumo da história, às vezes situações que levavam 3, 4, 5 meses passaram a levar um dia. Esses dias a gente estava caminhando em uma cidade, aí a gente parou numa contabilidade, eu contei essa história, a dona da contabilidade abriu pela internet uma empresa em Blumenau, levou um dia, ela fez online. Nem na Praça do Empreendedor ela foi pela política do governo eletrônico. Eu estava relatando a ela, ela me interrompeu para falar que ela era testemunha daquilo. E em resumo da história, no auge da crise econômica, 2 anos de Praça do Empreendedor, 9 mil pessoas jurídicas abertas numa cidade, 17 mil empregos decorrentes daquelas 9 mil pessoas jurídicas. Então a gente precisa ter a palavra de ordem, que é simplificar e desburocratizar. E emendando as duas perguntas, investir na qualificação. Nós temos um programa lá em Blumenau chamado Entra 21. E esse programa, por exemplo, faz com que jovens de baixa renda sejam treinados, qualificados em tecnologia da informação, software e tal. 80% desses jovens, quando recebem o diploma, eles já estão com a carteira de trabalho assinada para o seu primeiro emprego. Porque quando a gente tem uma qualificação mais específica para áreas que precisam, é o caso do colégio agrícola, é o caso da tecnologia da informação em determinadas localidades, isso é um passaporte seguro para o mercado de trabalho e essa segurança para o jovem ter acesso ao mercado de trabalho. Então valorizar também essas iniciativas locais de formação e de qualificação.
E uma outra situação também que nós temos conversado muito, é a questão do crédito. Se fala muito em dar crédito por micro e pequeno empreendedor, mas é só conversa fiada. O Jorginho, que é diretor do banco, pode falar até melhor sobre isso. Nós temos discutido isso. É, nós vamos criar uma linha de crédito para micro e pequena empresa. Facilitado, sem muita burocracia. Vamos acreditar nas pessoas. Com aval, com facilidades, usar o Banco de Fomento do Estado para isso. Criar, já temos estruturas no Estado por aí, criar facilidades para ajudar o cidadão que quer, que tem a lojinha. Daqui a pouco ele está usando cheque especial, pagando juros de cheque especial para comprar mercadoria para pôr na prateleira. E a coisa não roda, ele não consegue sair daquela roda viva. Nessa hora o Estado tem que, se puder, estender a mão para esse cidadão, para esse empresário, esse lutador, esse guerreiro, que está prestes, se ninguém fizer nada, ele vai fechar as portas, porque ele não consegue pagar juro de agiotagem. É, Jorginho, você que foi diretor do banco.
É só para ajudar. Nós falávamos com o governador, vocês sabem que eu sou o presidente da Frente Nacional da Micro e Pequena Empresa. Nunca se avançou tanto. Nunca na história do Brasil teve um refis para micro e pequeno empresário. O primeiro que teve. 600 mil empresas se beneficiaram com esse refis que nós aprovamos lá na Câmara e no Senado. E eu tive o privilégio de coordenar isso. E uma das grandes coisas que a gente luta agora é crédito. Porque no Brasil há uma agiotagem oficializada. Tem 5 bancos que mandam no jogo e não tem conversa. E essa balela de dizer que tem dinheiro no banco, que tem que ir lá preencher os pré-requisitos, o cara vai 30 vezes lá só com o chapéu na recepção e ninguém dá dinheiro para ele. Faça o teste. Então eu dizia ao governador, e como nós discutimos muito quando a gente aprovou lá esse refis, que foi uma luta no plenário, foi vetado pelo governo, nós tínhamos que derrubar o veto, eu pedi ao governador, e ele de pronto, nós estávamos pensando nisso, em criar uma linha de crédito. Que se vai ser o nome, eu acho que é Acreditar ou coisa parecida, de 5 a 50. Juro de 1% ao mês, no máximo, tem que ver, vamos bitolar, vamos calibrar isso, em 12 pagamentos. Assina como emitente da tua empresa, pessoa jurídica, e assina como avalista. Você não tem que sair pedindo bexiga para os outros e implorando que ninguém quer avalizar. Aí sim. Um jurinho desse, você vai sair do cheque especial, você vai pagar o teu tributozinho que está atrasado, você vai comprar um negocinho que você vende, vai botar na prateleira, aí você vai chegar para o cara que te fornece, quanto é se eu pagar na bucha? Aí vai ajudar. E como é 98% microempresa, no Brasil, e Santa Catarina é 98,9%, então não precisa dizer que vai ajudar realmente quem produz e quem trabalha, que é o micro e pequeno empresário. O governador vai fazer isso.
Candidato, se me permite abrir mais uma rodada de perguntas. A minha área específica...
Quando der o tempo, nós avisamos. Tranquilo. Não temos mais tempo.
A minha área de atuação mais focada no jornalismo é a segurança pública. O próprio site
leva
o nome Ronda Policial. Justamente nesse sentido, eu trago a pergunta para todos os candidatos aqui. Primeiro de tudo, como valorizar o policial civil, militar e bombeiro? E nessa mesma toada... nós sabemos muito bem que a população carcerária ela está cada vez aumentando mais. E uma das grandes preocupações do gestor público é com relação à ressocialização destes apenados. Nós temos Xanxerê, um presídio que está superlotado. Segunda-feira, 6 detentos acabaram fugindo. Como trabalhar valorização do policial que atua na linha de frente e como dar esse resguardo para quem está lá para ressocializar o preso? Tendo em vista de que a gente sabe muito bem, o investimento na educação é muito menor do que num presídio. E as cidades preferem escolas do que um presídio.
Policial, o primeiro Estado tem que pensar o seguinte. Nós tivemos um governo que não contratou nenhum policial, não fez concurso para nenhum policial. Isso gerou um buraco na estrutura de pessoal da Polícia Militar. Isso foi terrível. Depois o Luiz Henrique entrou e começou a contratar e tal, deu uma equilibrada, mas ficamos com passivo. Nós temos uma falta de 2, 3 mil policiais. Hoje a menos, nós temos 10.500 policiais militares, nós precisamos ter mais de 13 mil. Isso é uma constatação. Depois, todos os anos se aposentam 500, 600. Todos os anos, 500, 600 vão para a reserva. Nós já discutimos muito isso, nosso compromisso, repor todos aqueles que forem para a reserva, todos os anos. Não adianta você colocar 2 mil num ano e passar 5 sem colocar. Isso tem que ter um problema lá na frente. Tem que ser uma coisa regular, não tem que estar inventando nada. É 500, 600 todo ano e acabou. Vai ter que arrumar dinheiro, vai ter que tirar de algum lugar, porque está aí uma área que não tem como economizar. Como é que você vai economizar em segurança pública? Vai ter que cortar, se não tiver arrecadação, vai ter que cortar alguma coisa para, no mínimo, manter a tropa com o pessoal necessário e possível. Esse é um ponto, Polícia Militar. Polícia Civil, pior ainda. Polícia Civil tem 3 mil e poucos apenas para atender o estado inteiro de Santa Catarina. Precisa, no mínimo, uns 900 imediatamente colocar para dentro da Polícia Civil. Porque as pessoas falam muito de Polícia Militar, porque ela é mais visível, mas a Polícia Civil é quem faz a investigação, quem instrui os processos, que depois vai condenar o bandido ou não. Então, a importância da Polícia Civil é muito grande, até na questão da prevenção, desmantelamento do crime organizado, que, aliás, nós vamos criar um departamento especializado no crime organizado, com participação de técnicos da Fazenda, porque não tenha dúvida, nós vamos pegar o crime organizado pelo dinheiro, pela lavagem de dinheiro, não é com polícia na rua. O crime organizado se pega na lavagem de dinheiro, como diz o americano, né, Paulo? Siga o dinheiro que você descobre tudo. Então é isso, nós temos que criar uma equipe multidisciplinar focada no crime organizado. Então tem que também cuidar disso. E avançando para a questão dos nossos apenados, nós temos 22 mil, se eu não me engano, apenados em Santa Catarina. 7 mil em penitenciárias industriais. A informação que eu tenho, estatística, é de que 90% daqueles que passam pelas penitenciárias industriais se recuperam. Pelo menos a de Joinville, eu tenho certeza, o número é esse.
E São Cristóvão do Sul.
Também é esse, São Cristóvão? Então você veja, nós temos um modelo que já deu certo. O modelo são as penitenciárias industriais. Então nós temos que expandir isso. Nós temos 22 mil e 7 mil estão nas penitenciárias industriais. Nós temos que avançar até o máximo que nós pudermos no modelo de penitenciárias industriais. E há um interesse muito grande das empresas em contar com essa mão de obra, porque é altamente vantajoso para o empresário. Você pega uma empresa intensiva de mão de obra, Colato, o cara não paga a parte patronal do INSS e tal. Você vai, por exemplo, eu estava outro dia pensando lá, nós tivemos ontem lá.
Fernanda tem 300.
Não, agora se imagine, nós tivemos ontem lá em São João Batista, só para dar um exemplo, não que não vamos fazer lá ou não. São João Batista é a indústria calçadista. Você vai em qualquer indústria em São João Batista, aqui tem menos funcionários, tem 500. Tem indústria lá que tem 1000 funcionários, não tem? É um negócio de louco, montando essa... Você já pensou o que a economia para o empresário daquele, se ele pudesse contar com essa mão de obra para ele? E o quanta gente nós poderíamos tirar da ociosidade, porque esses 15 mil que estão nesse depósito de gente, que são os nossos presídios, esses aí, eles acabam se especializando, é uma escola de especialização no crime. Nós não estamos recuperando ninguém. E o cara que está na penitenciária industrial, além dele se recuperar, aprender a profissão, ele bota um dinheirinho para dentro do caixa do Estado também.
E reduz a pena.
Sim, reduz a pena. E outra, parte do que ele recebe vem para o Estado. Não sei se vocês sabiam disso. Isso é interessante. Uma pequena parte que nós... Então nós temos um modelo, não precisamos copiar nada, é só avançar naquilo que nós já temos. E eu percebo que nós temos, porque ninguém quer presídio aqui, pode perguntar para a prefeita de São Cristóvão se ela não quer. A maior indústria do município carrega o município de São Cristóvão nas costas. Então há uma mistificação em cima disso, depende como é conduzido, depende como é feito. Nós temos um modelo de sucesso, aliás, Santa Catarina tem sido referência nisso. E a valorização do policial, primeiro, tratar com respeito. A Polícia Militar hoje deu uma entrevista lá para o pessoal da Prask, na rádio deles. Eles querem a tal da data base, que até hoje não foi cumprida. Eu disse para eles, talvez o governo cumpriu, e até nós temos que dar um desconto. Nós viemos da pior crise da história do Brasil. Então, talvez por conta disso, o governo não teve caixa para cumprir a correção todo ano. Mas nós vamos manter o diálogo aberto, respeito à nossa Polícia Militar, que é valorosa, faz um belo trabalho. Aliás, eu recomendo a todo mundo que está aqui escutando, quem não conhece, vá lá visitar a Polícia Militar de Santa Catarina e tenha uma conversa com o Coronel Araújo Gomes. Ele deu um banho na Polícia Militar. Você pegar o modelo de gestão da Polícia Militar de Santa Catarina e reproduzir em todo o governo, está resolvido o Estado de Santa Catarina. Ele tem todas as informações, o que você quiser está lá. Ele tem no tablet dele. Onde é que está tal viatura, qual é o policial que está dentro. É um espetáculo, Colado. Você pegar aquilo lá e reproduzir nas demais secretarias, em 5 anos Santa Catarina é primeiro mundo.
E ele está lá 6 meses.
Está lá, mas é a gestão. Parabéns para a Polícia Militar.
Só nesse aspecto ainda, duas lembranças. Existem 336 pontos de acesso. Verdade. Santa Catarina não produz nem droga nem arma. Existem apenas 336 pontos de acesso, né, de entradas no estado de Santa Catarina. Então, nesses, é cerrar fogo, em termos de fiscalização, inclusive eletrônica e gente.
Lacrar o estado.
Esse é o caminho.
Fronteiras.
Lacrar. Legal. Portos, estradas, tudo que é carreiro que entra por Santa Catarina são 336.
Pessoal, até pelo tempo que é curto, nós vamos para
a
pergunta ali da Lisiane.
Meu nome é Lisiane Zamoto, sou do Folha Regional da revista Grande Oeste. E a gente está aqui, não falar nada de agronegócio é impossível.
Imagina, afeta, eu já estava preocupado.
Isso afeta diretamente o meu negócio, que se a agroindústria resolver e todo mundo para o Mato Grosso, eu estou lascada. Ninguém vai mais assinar jornal nem assinar revista. Nessa situação, que me preocupa muito, nós não temos escoamento, eu sei que a 282 é uma questão federal, mas a gente tem que fazer uma força no estado todo para que isso seja diferente. Levando em consideração a duplicação, pelo menos no trecho de Xanxerê até Chapecó, aonde uma grande porcentagem de pessoas saem para trabalhar lá. Enfim, a realidade que todos vocês conhecem. Diante disso tudo, e vendo que está precária, cada vez pior essa situação, fechando empresas, agroindústrias, as pequenas propriedades rurais imigrando totalmente para a cidade, o que vocês pensam em fazer referente a isso?
Ah, essa é uma bela pergunta e é bastante complexo. Vou tentar, vamos por partes, né? Primeiro, ontem falei sobre isso. Tem candidato por aí que anda dizendo que vai acabar com os benefícios fiscais. Se acabar com os benefícios fiscais, a nossa agroindústria vai embora. Porque ela só está aqui, ou está aqui, porque o Estado abre mão de parte da receita para manter ou para compensar a falta de logística e o custo a mais que as empresas têm por estar localizado em Santa Catarina. Primeiro eu quero pontuar isso.
Acabar dá alguns, né?
Não, acabar.
Não, alguns tem que acabar mesmo, né?
Não, alguns sim, mas tem candidatos que vai acabar com tudo. É. E eu digo, o que é benefício fiscal? Benefício fiscal é para você proteger um setor estratégico para o Estado, que é o caso da nossa agroindústria, ou para incentivar uma região deprimida economicamente. Eu cito sempre o exemplo de curitibanos, do Berneck, quem conheceu o curitibano antes e depois do Berneck, você está lá ali. E também outra situação é que o Luiz Henrique criou para atrair importações pelos portos catarinenses. São 3 tipos de benefícios fiscais, eu defendo todos eles. Claro que tem benefício fiscal que é malandragem, eles têm que acabar. Mas nós temos 3 belos exemplos de benefícios fiscais em Santa Catarina a favor da sociedade. Primeiro ponto é esse. Então, manter os benefícios que protejam a nossa agroindústria aqui. Segundo, parar de falar besteira em termos de ferrovia em Santa Catarina. Eu, em um tempo, eu era um cavaleiro solitário. Agora, graças a Deus, está se formando uma consciência coletiva. Nós precisamos brigar por uma ferrovia, a Norte-Sul, a que vai trazer 4 milhões de toneladas de grãos do centro-oeste do Brasil para alimentar a agroindústria do oeste de Santa Catarina. O resto é conversa para boi dormir. Não adianta ficar falando de ferrovia leste-oeste, litorânea. Com todo respeito, elas poderão acontecer ao seu tempo. Mas a ferrovia que é estratégica para o estado de Santa Catarina é a Norte-Sul. E nós ficamos discutindo muito trecho e por onde que vai. Não tem que discutir nada. Toda a sociedade catarinense tem que se unir em torno dessa ferrovia. Mas estou falando do ponto de vista estratégico para a nossa economia aqui. E, obviamente, a duplicação, seja por obra federal ou seja por concessão. Se tiver que ser por concessão, que seja o mais rápido possível para que nós ganhemos em logística no nosso estado. E, claro, tem uma coisa que é uma vantagem muito grande para Santa Catarina, é a questão dos portos. Nós temos um diferencial muito importante, competitivo, em Santa Catarina, que ajuda a nossa agroindústria. Por outro lado, se começa a discutir um assunto muito interessante, que é a tal da rota do milho aqui. Trazer milho aqui do Paraguai, por Dionísio Cerqueira. Então, outra questão que é mais fácil do ponto de vista de custo é nós resolver o problema da aduana de Dionísio Cerqueira. Isso não, nem é muito dinheiro. Se nós resolver o problema da aduana, a colocar gente, estruturar a nossa aduana, nós podemos criar uma rota para diminuir esse custo de importação de grãos aqui para o Grande Oeste. Então, e por outro lado, para o nosso pequeno agricultor, nós temos clareza na seguinte situação. Primeiro, eu fui prefeito de uma cidade do interior, Napoleão foi prefeito de uma cidade maior. O que o agricultor quer? Está aqui gente que trabalha com a turma. Ele quer estrada. Ele quer ter condição de escoar a sua produção. Ele quer saber que o seu filho tem uma escola, que na hora que ficar alguém doente, ele possa pegar o carrinho dele para a cidade. Então nós vamos fortalecer as parcerias com os municípios para manter as estradas do interior. Aliás, a bancada fez um trabalho muito grande lá em Brasília, capitaneado pelo senador Dário Berg. Colocamos mais de 30 milhões de reais no orçamento para fazer 10 usinas de asfalto espalhadas em Santa Catarina, que vão justamente servir para isso, para pavimentar as rodovias vicinais, as estradas vicinais que dão acesso aos nossos agricultores. Então nós vamos criar uma estrutura já em parceria com a bancada. O município e o governo do estado vão entrar com um pouco de recurso, vamos reduzir o custo para menos de 50% para executar as obras e vamos fazer um grande programa de pavimentação de rodovias, de estradas vicinais de Santa Catarina. Isso é um ponto. Outro, energia trifásica. Nós precisamos levar energia trifásica para as propriedades rurais de Santa Catarina. A tecnologia avançou, os equipamentos avançaram e não tem mais como. Foi legal, foi maravilhoso o que se fez lá no passado, mas agora precisamos dar um passo adiante. E o passo adiante é a energia trifásica. Outra situação é a internet. Nós temos 180 mil propriedades rurais de Santa Catarina. Dessas, 90% são menores que 50 hectares. 90% menores que 50 hectares. Então, destas 180 mil propriedades, apenas 37 mil têm acesso à internet. E nós fizemos um compromisso com o Napoleão e com o nosso time. Nós vamos somar força, seja do governo do estado, seja com a nossa bancada. Nós vamos colocar internet em todas as propriedades rurais. Não tem como hoje o cidadão viver desconectado. Não tem como. É impossível. O filho do agricultor quer ter acesso, o próprio agricultor, é uma necessidade básica, até para emitir uma nota fiscal, hoje precisa. Então, esse é um passo muito forte, um trabalho muito grande nessas duas linhas específicas e uma parceria muito forte com as prefeituras.
Duplicado 882.
Ah, não, claro, isso
é só. Essa dupla está preparada, né?
Finalizando. Só um pouquinho para a última pergunta.
Muito importante para nós, aqui do interior, vamos colocar assim. O levantamento feito recentemente, semana passada, mostrou que mais de 6 milhões de catarinenses estão deixando suas pequenas cidades e indo para a capital, capitalizando-se disso. O que você pode fazer para segurar o jovem aqui no interior, para que ele não vá para a capital ou grandes centros?
Votar no 15, dia 7 de outubro. Até porque nós não precisamos dizer que vamos fazer. Nós já fizemos muito. O que nós fizemos aqui pelo Grande Oeste de Santa Catarina, eu coordenei um programa que foi foi o emblemático do Rio do Luiz Henrique, que foi o programa dos acessos pavimentados. Aqui nós tínhamos 54 municípios que não tinham acesso, 42 aqui no Oeste. Eu lembro quando nós viemos aqui, tem gente que estava comigo lá, eu sempre conto essa história, você estava lá no dia do lançamento, então vou ter que contar ver se você lembra. O dia, o senhor já estava. Fomos lançar o asfalto lá em Lajeado Grande. Eu sempre conto, o colato, não sei, eu estava o Erneus de Nadal, o senhor gato. Fomos lá lançar, vamos fazer o asfalto aqui em Lajeado Grande. E grito e foguete, né? Vamos assinar a ordem de serviço. Está aquele povo lá no salão. Levanta um gato, mais um mentiroso que veio aqui. O povo não acreditava mais. Não acreditava. Depois fomos lá inaugurar e no dia da inauguração aquele cidadão estava lá e fez um depoimento maravilhoso. Então nós já fizemos muito aqui pelo Grande Oeste e pode ter acreditado que nós vamos fazer mais. O Luiz Henrique chegou num momento no governo que dizia-se o seguinte: o governo está de costa para o interior. E trouxe a descentralização, que hoje é tão contestada, mas que deu um resultado muito efetivo para o Grande Oeste e para toda Santa Catarina. Agora é outro momento. A gente não precisa ter 36 secretarias regionais. Nós temos dispositivos que nos conectam imediatamente. Agora é o momento da eficiência administrativa, eficiência na gestão e valorizar quem trabalha. Quem trabalha, tapete vermelho. No nosso governo não vai ter lugar para vagabundo. É trabalho, é luta, é produzir, é gerar oportunidade. É isso que nós temos que correr atrás. Agora, o nosso povo aqui do Oeste, o nosso agricultor, ele vai lá, vai derrubar um mato, no outro dia está a polícia ambiental lá querendo prender o cara. O pequeno empresário vai lá montar uma empresa, ele tem que passar por uma papelada que parece que ele vai montar atividade criminosa. Nós temos que inverter essa lógica.
Sem se ambientar, qualquer coisa...
O Estado tem que ser parceiro de quem quer produzir. É simples assim. Então, aquilo que eu falei no começo. Votar no 15 é a melhor medida nesse momento. Um abraço.